Bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou o Arthur.
Eu sou a Nathalie.
E no episódio de hoje, pegando o lançamento de Vampiros vs. The Bronx, que chegou na Netflix recentemente, a gente decidiu falar sobre vampiros na cultura pop de uma forma mais engraçada, mais leve, mais divertida. E vamos pegar tanto o Vampiros no Bronx pra conversar, quanto o que fazemos nas sombras.
Isso mesmo. Mas antes da gente começar, não se esquece de seguir a gente no Instagram, @tênisverdecast, e também os nossos perfis pessoais, @natfanatic e @senhor_art. E se você quiser acompanhar as gravações do Tênis Verde ao vivo, como o pessoal que tá no chat aqui agora, a Kátia, a Nicole, o Rafa, é só seguir a gente em twitch.tv/tênisverde. Toda segunda-feira às 8 horas a gente grava o podcast, e todas as sextas-feiras a gente transmite ao vivaço o boletim do Hype, comentando as principais notícias da semana.
Antes da gente começar a falar sobre os filmes em questão, que vão ser a pauta principal, é legal a gente dar um leve contexto sobre os vampiros em si, né? Que você provavelmente gosta muito mais do que eu.
Uhum.
Mas eu acho que um dos pontos primordiais da história da mitologia dos vampiros parte do livro Drácula de Bram Stoker, que foi lançado em 1897.
Isso falando de vampiros ficcionais, né? Porque o mito do vampiro, ele... era uma coisa real, né? Era uma lenda real e que meio que rondava, assim, as pessoas lá na, sei lá, Idade Média, antes até. E o Drácula de Bram Stoker foi o primeiro livro a contar uma história supostamente ficcional sobre isso.
Sim, é um romance gótico, né? Que é muito marcado até hoje. E eu acho que a imagem do Drácula que o Bram Stoker, do vampiro que o Bram Stoker escreveu, ela é uma das mais conhecidas no mundo todo, né? Você não precisa ter lido o livro, mas de alguma forma você teve contato com esse tipo de vampiro.
É, foi o que definiu o que era um vampiro.
E até é engraçado você ter citado esse lance da realidade, porque dá até pra gente pensar em certo modo nos zumbis também, né? Porque os zumbis são essa... Tem esse caráter ficcional, mas eles têm um pé na realidade também, de um estilo de vampiro que a pessoa... Eu não vou saber explicar certinho, mas eu tenho na cabeça o conhecimento. Eu não lembro se é no Haiti, em algum lugar, que tem um pó específico que as pessoas jogavam na cara de outras, que isso meio que zumbificava a pessoa deixava de ter ciência das suas ações, era meio que controlada por outras, então já existe esse conceito do zumbi fora da questão ficcional também.
Interessante, isso eu não sabia sobre zumbi.
Olha aí.
Mortos-vivos de uma forma geral, né? Eu acho que tem uma questão meio também ligada com religião, né? Coisas assim.
Sim, sim. É até legal que muitos desses seres mitológicos da cultura pop, eles partem de algum lugar real. Não é tipo, sei lá, alguém criou do nada, pariu um vampiro. Não,
sim.
Isso são lendas que são passadas por séculos, por gerações. E aí, em algum momento, alguém decide pegar isso e contar alguma história.
Exatamente.
Uma coisa que eu acho interessante da gente comentar antes de entrar nos filmes é que pra chegar nos filmes que a gente vai falar, o gênero precisa estar bem estabelecido. Não necessariamente o gênero, mas a figura mitológica.
Com certeza, concordo.
O vampiro. Tanto é que, pra quem tá acompanhando a live, tá vendo as imagenzinhas que eu coloquei. Mas um dos primeiros filmes de vampiros que a gente conhece é o Nosferatu, de 1922. Que, pelas minhas pesquisas, era pra ser meio que uma adaptação do Drácula de Bram Stoker.
Uhum.
Só que ele não teve acesso aos direitos do livro. E aí ele criou essa versão... alternativa paralela do vampiro, que ficou muito marcada também.
Sim, foram coisas que reforçaram, né, essa figura do que era ser vampiro. Até de uma forma que criou-se um fandom, digamos assim, né? Que as pessoas não aceitam qualquer coisa que não seja esse vampiro. Que até foi uma crítica muito grande que Crepúsculo sofreu depois, né? Já nos anos 2000. Ah, porque como assim vampiro brilhar no sol? E tipo, cara, vamos lá, entendeu? Passou muito tempo. Não dá pra ser sempre o mesmo vampiro.
Sim.
É claro que eu gosto muito de vampiros clássicos. Gosto muito do filme do Drácula de Bram Stoker, de 92. Amo Entrevista com Vampiro. Tipo, amo de verdade. Mas, cara, o mito texto tá aí, entendeu? Eu acho que tá livre pra qualquer um chegar e trazer a sua interpretação, que é exatamente esses filmes que a gente vai falar hoje. Assim, eles pegam de elementos mais clássicos de vampiros, mas colocam em outros contextos e tudo mais, porque justamente, tipo, os séculos estão aí andando.
É, você tem que subverter aquilo, né? Porque eu acho que chega um ponto que fica muito marcado. As pessoas já sabem que mito é esse, elas já sabem o que esses vampiros vão fazer.
Sim.
Mas eu confesso que no começo eu tinha um pé atrás muito grande com o Crepúsculo, justamente pela forma como ele abordava vampiros. Só que, primeiro, é uma figura ficcional, segundo, cada um faz o que quer com aquilo. Eu acho que ficar cagando regra, a gente já passou dessa época.
É, e aquela famosa história, gente, ah, não gostou desse vampiro? Tá ótimo. Os outros vampiros que você gosta, eles não deixaram de existir, entendeu?
Sim, sim.
Tipo, eles não evaporaram no momento em que o Edward surgiu. Não, eles continuam lá. E eu acho que é uma forma também de apresentar essa figura, né, pra outros públicos, de outras idades, em outros momentos da vida, porque nem todo mundo vai querer assistir o Nosferatu, entendeu? Eu não assisti Nosferatu até hoje na vida.
É, eu também não. E olha que eu fiz faculdade de cinema.
Então, e é filme mudo, né? Tipo, mano, é outra vibe. Eu, adolescente, 16 anos, que já era apaixonadinha por Entrevista com Vampiro, Anjos da Noite, eu não vou querer ver um vampiro adolescente que poderia estar na minha escola e ser apaixonado por mim? Ah, me poupe, né? Claro que eu vou querer ver, é claro que eu vou gostar. E Crepúsculo foi um bagulho muito importante pra muita gente, de ter sido o primeiro contato com leitura de muitas pessoas. Então... enfim, né? Acho que a gente tem que só se acalmar aí.
E tanto é que eu peguei umas outras referências. Eu peguei primeiro o Nosferatu, né? Que é o mais antigo filme. Peguei o Blácula, que é um filme de 72, Blaxploitation. Pegando o mito do vampiro e colocando essa veia Blaxploitation. E eu tentei assistir Um Vampiro no Brooklyn, que é um filme estrelado pelo Ed Murphy, um filme de 95, que o nosso ouvinte, o Horacir, ele tweetou pra mim. Eu falei, deixa eu tentar ver, né? Tem no Telecine Play. Aí eu comecei a ver e eu descobri que é um filme dirigido pelo Wes Craven, que é um nome muito consagrado do terror. E aí eu não consegui passar de 20 minutos do filme porque eu achei muito ruim.
Que triste.
Aí eu falei, assisti por ter, pra, tipo, vi o comecinho e tal. Sim. Falei, é isso, sabe?
Eu e acho você que... nunca viu Entrevista com o Vampiro, né?
Nunca vi. Eu nunca vi a maioria desses filmes clássicos de vampiro. Entrevista com o Vampiro.
É, eu ia te perguntar qual que seria o seu favorito, tirando O Que Fazemos nas Sombras, mas eu acho que não existe isso, né?
Eu acho que não.
Crepúsculo vai ser o seu favorito, já que é um dos poucos que você assistiu.
Pegando o Crepúsculo e ali a década de 2010, tiveram muitos filmes de vampiros. Teve o Sombras da Noite, que é o do Tim Burton, que eu não gosto.
Eu acho ele meio ruim.
Eu acho ele bem qualquer coisa. Mas Hotel Transilvânia eu acho divertido.
É verdade, eu gosto bastante.
Eu gosto. É, eu descobri que quem dubla o Drácula na versão original é o Adam Sandler. Olha,
nossa,
só.
Ele mudou bastante a voz. Eu só lembrava que tinha a Selena Gomez nesse filme.
É, tem ela, tem o Adam Sandberg também. E o Hotel Transilvânia, ele fez, fui dar uma pesquisada, ele fez muito sucesso.
É, tanto que conseguiu 3 filmes, né?
Então, o primeiro fez 400 milhões de dólares, 300 milhões de dólares. O segundo, 400. O terceiro, 500 de bilheteria no mundo. E um quarto foi encomendado já, eu nem sabia que ia ter 4. As pessoas realmente, as crianças, né, abraçaram essa franquia, que tem um vampiro como protagonista, né? E aí eu coloquei a Academia de Vampiros, que saiu em 2014, que é mais pra Nathalie falar, porque eu nunca assisti.
Ai, gente, Academia de Vampiros é uma saga de livros que eu gosto muito, 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 muito. Eu conheci quando era adolescente. E aí, quando anunciaram que ia ser adaptado pro cinema, eu fiquei em êxtase. Foi tipo, nossa, incrível, maravilhoso. Infelizmente, não é uma adaptação muito sensacional. Mas o universo de Academia de Vampiros é muito interessante. É, se você que tá ouvindo quiser ler os livros, eu considero um universo muito legal, que é justamente, tipo, eles pegam umas outras coisas mais da Romênia e colocam dentro desse universo moderno, em que os vampiros existem, e aí tem 3 tipos de vampiro e tal, tem toda uma sociedade e tudo mais. Eu acho muito interessante a forma como eles não, né? Ela, a Rachel Mead, que é a autora, criou esse universo. Eu pessoalmente gosto bastante. O filme não chega aos pés do livro, porém, na época, eu tava tão feliz que achei incrível, maravilhoso. Hoje eu revejo algumas cenas, me dá uma vergonha alheia. Nossa, é muito ruim. Mas os livros são bem legais. Eu super recomendo.
Legal. Aí foram esses os filmes que eu peguei. Eu sei que saíram outros vários, só que eu foquei em alguns pra gente poder ir direto pra o que importa.
Só antes da gente ir pro que importa, a Kátia comentou aqui no chat que o primeiro filme que ela viu foi Entrevista com o Vampiro, mas que ela tem uma memória melhor de assistir Angel com a mãe dela. Isso é uma coisa muito importante de se comentar. Buffy e a Caça a Vampiros. Você nunca assistiu Buffy?
Também não. Passava na TV aberta?
Eu acho que sim, porque eu via.
Nossa, eu conheço de nome. É com a atriz que faz a Daphne em
Scooby-Doo. Sim. Sarah Michelle Gellar. Ela mesma. Buffy era muito legal também. Também era essa vibe mais de vampiros mais clássicos. Só que colocando também num contexto mais adolescente, de uma garota que era the Chosen One, né? Ela era escolhida não sei das quantas, que tinha que caçar vampiros. Só que ela se apaixonava por um vampiro que era o famigerado Angel, que depois ganhou uma série só dele também. Era todo um universo, assim, tinha bruxa também e tal. Buffy era muito legal.
A Buffy é da década de 90, né? Aqui, ó, peguei.
Isso.
Ela é de 97 a 2003.
Joss Whedon.
Joss Whedon. Que coisa.
Pois é. Acho que é uma das poucas coisas que ele é lembrado, assim, tipo, com mais respeito. Só que ainda assim, depois surgiram umas conversas de que ele era escroto no set. Enfim, o Joss Whedon não parece ser uma pessoa do bem. Mas é isso, foram anos e anos aí, séculos, sei lá, quanto tempo, já perdi as contas, de vampiros muito clássicos, e aí eventualmente começaram a ter outras interpretações, até que a gente chegou no ponto desses filmes que a gente vai comentar hoje, que tem abordagens mais cômicas e também, diria que um pouco políticas.
Olha só.
Um deles.
Então vamos puxar o primeiro filme, que é O Que Fazemos nas Sombras, ou What We Do in the Shadows, que é um filme escrito e dirigido pelo Taika Waititi, maravilhoso, diretor incrível, nunca errou, perfeito sem defeitos, e pelo Jermaine Clement. É uma co-direção e um roteiro co-escrito pela dupla. E basicamente o que a gente acompanha no filme é um documentário, né, falso, um mockumentary, sobre a vida de quatro vampiros na Nova Zelândia, nos dias atuais.
Uhum.
Eu amo esse filme demais. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti, eu achei ele surreal de incrível. E a Nathalie nunca tinha assistido, gente. E eu tô muito curioso pra saber o que ela achou desse filme.
Eu gostei muito, obviamente, né? Como não gostar do Taika? Tô brincando, gente. Vocês podem não gostar do Taika, mas é que eu aprendi a gostar do Taika com Jojo Rabbit. Então eu já fui, mesmo sabendo, todo mundo falava sempre muito do Que Fazemos na Sombra e tudo mais. Mas o primeiro trabalho... Não, mentira. O primeiro trabalho dele que eu vi foi Thor Ragnarok.
Uhum, que você não gosta muito.
Eu tenho questões com o Thor Ragnarok. Preciso até rever esse filme pra tirar a tema. Mas Jojo Rabbit, eu fiquei, caraca, esse cara é muito talentoso. E aí, já fui assistir esse filme com uma outra perspectiva, né? Gostei muito, até porque eu gosto muito de documentários.
Uhum.
Documentários verdadeiros. Então, eu já sei que tem várias manias, digamos assim, de documentários e de linguagem de documentário e tudo mais. Então, é muito engraçado de ver os vampiros nesse contexto, porque é muito igual, sabe? Tipo, é uma sátira muito boa de documentários, de reality shows até, pode-se dizer, né? Então, eu gostei muito do filme.
Inclusive, puxando essa questão de uma sátira, é muito engraçado que uma curiosidade sobre os bastidores do filme é que ele levou 9 anos ao todo pra ser feito.
Mentira!
Sério, desde o roteiro até ele sair. Ele saiu em 2014, então eles começaram muito tempo
antes. Caramba!
E o Taika e o Jermaine, eles escreveram 150 páginas de roteiro, que pasmem, eles não mostraram nem pra equipe, nem pros atores. Só os dois sabiam qual que era a história, e quando eles iam gravar, eles improvisavam muitas coisas, muitas sequências, falas. Tanto é que isso gerou 125 horas de bruto, de material. E o filme tem 1 hora e meia. Então foi quase um ano todo só pro filme ser montado, de tanta coisa que eles tinham.
Caramba.
E pelo fato deles terem começado tanto tempo antes assim, pro filme sair em 2014, na época que o filme tava pra sair, eles estavam muito receosos de que o filme não fosse bem ou não tivesse o que acrescentar, porque os vampiros já tinham voltado à voga. Porque se a gente pensa, eles começaram 9 anos antes, é tipo quase 2005. Crepúsculo ainda não era o big deal todo que era.
Crepúsculo não tinha saído ainda, né?
É, e o Crepúsculo acho que foi fundamental pra gerar esse buzz de novo em torno dos vampiros.
Sim, foi um comeback dos vampiros com Crepúsculo.
Mas eu acho que O Que Fazemos na Sombra é tão bom que ele conseguiu sair no momento em que os vampiros estavam começando a ficar saturados de novo.
Uhum.
E ele surgiu como um respiro.
Sim, com certeza.
Entendi, eu acho isso muito legal.
E o que eu achei muito bacana é que eles pegam muito dessa linguagem bem clássica de vampiros, né? O lance da luz do sol, do alho, enfim. E inclusive um dos personagens, que é o Peter, eu acho que é assim que fala o nome dele, ele é tipo, basicamente um Nosferatu.
Sim, sim.
Eu acho muito engraçado isso. E ele, tipo, tem muitos anos de idade, 8 mil anos de idade, ele que transformou todos eles e tudo mais. Então você vê claramente a referência ali. E até nos outros vampiros ali da casa, meio que cada um tem um pouco, assim, do Drácula, por exemplo, que o Drácula de Bram Stoker, ele vai desde essa figura meio Nosferatu, super feia, até uma figura mais sensual e tudo mais.
É até engraçado que eu anotei isso, porque eu fui pesquisar. Eu não tenho tanta referência sobre vampiros, mas eu acho que eu falando, talvez você pegue. O Peter é claramente inspirado no Nosferatu. Tanto é que, se eu não me engano, a maquiagem dele era muito cara. Então eles tinham que fazer várias cenas com o ator de uma vez pra não ficar muito caro o filme. O Vladislav, que tem os 862 anos, ele é inspirado no Drácula de Bram Stoker. Que é interpretado pelo Germaine Clement, que é um dos diretores.
Que é o que faz as orgias.
É o que faz as orgias.
É, bem a cara do Bram Stoker mesmo.
O Deacon, que tem 183 anos, ele é inspirado em Garotos Perdidos, que é um filme de vampiros da década de 80, 90, eu acho. E o Viago, que é o Taika.
O Taika.
Que tem 379 anos, ele é inspirado em Entrevista com o Vampiro.
Ah, que fofo!
Desse mais flamboyant e tal. E é engraçado que o mais novo da galera, que eu esqueci o nome agora da criatura, eu não gosto muito.
É o Nick.
O Nick, ele é meio que inspirado em Crepúsculo. De ser esse mais novo, descolado.
Sim. Tem uma cena, inclusive, que ele fala pras pessoas, tipo, ah, sabe Crepúsculo? Eu sou o protagonista do Crepúsculo.
eu revendo o filme pra gente gravar o episódio. Eu fui pegando essas coisinhas e fui depois pesquisando, que eu achei incrível. Como, é tipo, uma galera que mora junto, que se gosta, mas às vezes briga, porque um não lava a louça, junta a louça pra caramba. O outro não quer participar da reunião. Um é muito organizadinho e todos os conflitos que geram sobre isso. E tem essa questão dele subverter certos clichês do gênero, que tem uma parte que eu acho muito engraçada, que é que eles vão se arrumar pra sair, pra curtir a noite neozelandesa. Só que vampiro não consegue se ver no espelho. Então eles não conseguem ver a roupa que eles estão vestindo.
Como que tá a roupa, né? Como que tá caindo no corpo e tal, se tá legal.
É, tipo, um fala pro outro se tá legal, desenha pra mostrar mais ou menos como tá. E aí quando eles saem de noite, eles têm que pedir pra entrar nos lugares, porque vampiro só pode entrar quando é convidado. Tipo, essas pequenas sacadinhas que eu acho incrível, sabe?
É, e deixa tudo muito engraçado, que é basicamente, é o tipo de coisa que eu amo quando as pessoas tentam reimaginar coisas que a gente já tá tão familiarizado e colocar em outros contextos. Então eu acho que é bem isso que eles fizeram, né? E se os vampiros existissem, eles tivessem que dividir uma casa, eles tivessem que sair na rua ou não, como que é pra eles? Mas e a paixão deles lá de anos atrás que envelheceu e ele não, sabe? Então, tipo, é meio que como se fossem pessoas normais.
Sim.
Só que eles não são normais, né? Então eu achei muito fofo até vários momentos do filme, porque é muito identificável até, mesmo eles sendo vampiros.
Sim, sim. Até a questão mesmo, quando entra um novo vampiro na turma, que é meio que como se fosse o amigo novo, que sempre tem aquele outro amigo que não gosta, porque tá entrando uma galera, uma pessoa nova, que ele não conhece, que é de uma forma diferente. Tudo isso é, tipo, parece que eles pegaram meio que um conceito batido, né? E colocaram, e se fossem vampiros no lugar? Como que seriam essas interações?
Sim. E até o lance da diferença de idade de cada um, sim, né? Um comportamento mais adolescente, um comportamento mais de velho, um comportamento mais da pessoa responsável, que quer cuidar de tudo da casa, o cara que é mais organizado. Outro. Enfim, é bem tipo uma logística que aconteceria numa... Como é que chama aquelas casas que as pessoas dividem quando tá na faculdade?
Meu Deus, não é fraternidade.
É, eu acho que é fraternidade, sim.
Mas tem outro nome, não tem? Pensão?
É, acho que é por aí. Vocês entenderam, gente. Dividir casa com um monte de gente, né?
República.
República, Kátia, você é maravilhosa, perfeita. É por isso que a gente faz ao vivo, entendeu? Porque as pessoas ajudam a gente. República, exatamente. Como se fosse um grupo de universitários dividindo uma república. Só que eles são vampiros.
E eu gosto demais desse filme. Revendo, eu fiquei com medo de talvez não gostasse tanto, mas eu continuo gostando demais. E é um filme que ele se tornou um clássico cult, eu sinto.
Sim. Agora eu tenho uma dúvida que eu não sei se você vai saber me responder, não sei se foi algum problema na minha conexão, enfim. Mas eu achei a qualidade do filme meio esquisita em alguns momentos. É proposital?
Se eu não me engano, é assim mesmo.
Ah, tá. Mas uma coisa que eu não gostei muito, assim, eu gostei muito do filme. O filme é incrível, dei muita risada e tal. Mas eu não gostei tanto, assim, do plot ali dos lobisomens. Eu vou tentar não dar spoiler aqui, enfim, já spoilei que tem lobisomem. Mas enfim, eu não curti muito, assim, achei meio, tipo, podia não ter pra mim. Podia não ter.
Eu concordo. Das primeiras vezes que eu vi, eu acho que essa parte encaixe mais qualquer coisa. Mas eu acho que é legal pelo fato de que ele expande. Tipo, ó, não existe só vampiros. Sim. Tem lobisomens, tem bruxas, tem zumbis. Tem essa gama toda de seres aqui. Mas de fato, eu acho que os lobisomens ali perto do final destoam um pouco. Ou seja, talvez eles correm um pouco pra chegar em alguma conclusão.
Eu também acho. Mas de resto, o filme é incrível. Ele tá disponível no Prime Video até o momento dessa gravação, que é outubro de 2020. Verdade, a gente nem falou que é outubro, né? Halloween e tal. Enfim, vocês entenderam, né, gente? E gostei muito. Gostei muito.
Tem a série de televisão, que eu não assisti ainda. Ela saiu em 2019, já tem duas temporadas. O Taika, ele não tá envolvido. O Jermaine Clement tá. Ele é o criador da série. E a Kátia falou aqui nos comentários, vai ter um filme dos lobisomens. Esse filme... O We Are Wolves, ele foi anunciado, acho que um pouco depois do lançamento do Que Fazemos nas Sombras, talvez tipo 2015, 2016. Só que desde então, o projeto morreu porque o Taika explodiu pro mundo. Eu acho que ele não tem tempo na agenda pra querer fazer esse filme. Eu acho que o principal empecilho é ele. Se ele arrumar tempo e falar, não, vamos fazer isso, eu acho que rola. Senão, eu acho muito difícil, infelizmente.
É, acho que depois que ele entrou na Marvel, fica muito difícil. Os filmes da Marvel demandam muito dele, né?
É, ele entrou Marvel Disney, né? Porque agora também tá Star Wars, então...
Star Wars, verdade.
Sabe-se lá. Taika é God. Taika God.
Sim, o Taika é excelente. E ele é um excelente diretor, ele é um excelente roteirista e ele é um ótimo ator também. Eu acho ele super carismático, gosto muito dele. Vejam Jojo Rabbit.
Nova Zelândia, eu quero saber o que tem na água daquela galera que sai de lá pra dirigir filme, porque o pessoal lá é muito bom.
E o próximo filme que a gente vai falar é Vampiros vs. O Bronx, que foi um filme que chegou na Netflix no dia 2 de outubro e que a gente ficou muito interessado em assistir porque vai contar a história de um grupo de adolescentes que moram no Bronx, né? São três garotos negros e latinos e... Eles percebem que tá rolando ali uma coisa meio estranha no bairro, que o bairro tá passando ali por um processo de gentrificação. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas estão sumindo. As pessoas estão desaparecendo, assim, sem meio que explicação. Pessoas negras. E até que eles descobrem que tem vampiros no Bronx, né? Existem vampiros no Bronx. E aí vai ser essa jornada deles aí tentando derrotar, né? Tirar, expulsar esses vampiros do bairro deles.
O filme, ele é escrito e dirigido. O Osmani Rodrigues, ele escreveu a história... Aí uma outra pessoa escreveu o roteiro e o próprio Osmani dirigiu. Esse é meio que o primeiro grande trabalho dele, né? Ele não tem nada tão wow assim que dê pra comentar. É o primeiro filme de fato dele. E eu, infelizmente, fiquei no meio do caminho com esse filme.
Eu confesso que eu não fiquei também apaixonada pelo filme. Eu acho que o fato de ser o primeiro filme do diretor diz muito. Não é exatamente um filme super maduro e super redondinho. Mas tem muita coisa que eu gosto. Genuinamente, gosto muito. Acho que os protagonistas são super carismáticos. Acho que os meninos arrasaram. Sim. Inclusive, um deles vai estar, sabe, em qual filme?
Em qual filme?
In the Heights.
Olha só, qual deles?
O que faz o Luiz, eu acho, que é o Miguel, Bob e Luiz, né? O Luiz, o de óculos. Ele tá em um bairro de Nova York, em português?
Acho que é. Do Lin, que é baseado na peça do Lin-Manuel Miranda.
Sim, que também... É engraçado que, assim, esse filme Vampiros vs. o Bronx lembra muito a gente uma série da Netflix também que chama Rentified, que também tem uma vibe in the Heights. As três histórias vai falar sobre bairros latinos e sobre esse senso de comunidade e das pessoas quererem tirar as pessoas de lá, né? Esse processo de gentrificação que é grandes empresas quererem acabar com comércios pequenos para poder fazer coisa de gente, entre aspas, rica.
É sim, o processo de gentrificação é justamente isso. Tipo, você pega um bairro ou uma região que ela já tem uma comunidade estabelecida e tal. Normalmente são bairros, não necessariamente mais periféricos, mas que, tipo, tem os latinos.
São mais pobres, né?
Exatamente. E aí começa a surgir prédios, começa a surgir Starbucks, tipo, grandes... nomes da indústria que tornam o preço nesses bairros muito caros para se morar, para se viver, para tentar se trabalhar. E aí rola esse processo de tirar as pessoas que já têm uma comunidade dali para vir essa galera branca rica. principalmente, pra tomar conta desses bairros.
É, falando de uma forma bem escrota, que é a forma como essas pessoas enxergam isso, é tipo limpar o bairro pra colocar as pessoas que eles querem colocar pra benefício próprio de grandes empresas, né? Só que aí o que é super interessante desse filme é que ele pega esse conceito, que é super político e super atual, e eles colocam isso dentro de um contexto de um filme de terror, né? Em que quem tá fazendo esse processo de gentrificação são vampiros.
Brancos.
Que, na verdade, que é exatamente isso, que são sanguessugas que tá matando a população negra que mora ali. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu acho essa premissa, assim, me dá até um arrepio, assim, porque realmente faz muito sentido, né? E eu acho que é uma forma mais... É uma metáfora pra algo extremamente real, colocando isso num filme que é leve, só que ao mesmo tempo tem essa mensagem por trás. E até por conta disso, eu nem acho esse filme tão cômico assim, porque eu acho que a mensagem é muito forte e muito clara.
Então, eu acho que um dos principais motivos de eu não gostar do filme é que ele não é pelo fato dele não ser tão cômico, mas eu sinto que o filme começa de um jeito e quando ele muda, eu não gosto de como a mudança é feita. O começo, pra mim, me lembra muito Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, que eu adorei, tipo, toda a questão do bairro, daquelas pessoas que moram ali, desse senso de comunidade, que elas se conhecem e tal, com essa pegada de vampiro, que no começo tá levando pra um tom muito cômico, que eu gosto. Tipo, todo o lance do Blade...
Uhum.
Eu acho muito engraçado. Até mesmo a gente pensando, vai, o Mahershala Ali vai ser o Blade recentemente, tipo.
Recentemente a gente não sabe quando esse filme sai, mas ele vem aí.
E aí pega o Blade lá do Wesley Snipes pra eles descobrirem como que combate os vampiros e tal. Eu acho essas coisas muito legais. Esse começo eu acho ele muito forte. Só que quando o filme começa, entre aspas, a ficar mais sério, eu não consigo sentir uma evolução natural nisso, sabe?
Eu concordo. Eu acho que se eles se levassem menos a sério, mas mantendo esse pano de fundo, eu acho que talvez ficasse mais interessante. Mas até teve momentos em que eu senti que, por exemplo, cenas de ação que poderiam ser muito legais, não foram muito legais. Eu acho que isso é um problema de direção também.
Não foram.
Então,
sim,
acho que é tudo isso, uma questão. Coisas pequenas, assim, que um pouco mais de experiência já fariam bastante diferença. Porque eu acho que os atores são muito bons, eu acho que o roteiro é legal, eu acho que o que tinha de engraçado era bem engraçado. Só que talvez era só equilibrar um pouco mais as coisas, polir algumas coisas. E sério, esse filme ia ser, assim, incrível pra mim.
Sim, não, eu concordo. Eu saí, tipo, achei legal, mas eu senti dentro dele um potencial pra ser muito mais.
Sim, eu também acho. Quem sabe, sei lá, vai que, não sei, vai que dá certo e eles fazem uma sequência, não sei, tipo, os vampiros atacam de novo, colocam uma outra questão política ali e aí o negócio fica melhor.
Sei lá. Tem alguns personagens que morrem durante o filme que eu queria ter sentido mais também por aquilo. Mas também toda a construção, quando acontece, tipo, tá, aconteceu, segue o baile. Aí eu fico, mas gente, até mesmo o clímax do filme, eu acho tão... O que que tá acontecendo aqui? Que esse é o problema. Ele tem essa coisa forte dentro da narrativa dele. E aí o começo é muito engraçado, o meio começa a ficar mais sério. E aí chega no final... que não houve uma construção pra nada disso. Eu sinto que demora muito pra eles estabelecerem tudo. E aí, quando eles estabelecem tudo, eles correm pra terminar o filme.
Sim, o filme já tá acabando, exatamente. Eu senti isso, que tipo, na hora quando eles estão se arrumando meio que pro confronto final, eu fiquei, cara, eu queria mais disso, entendeu? Eu queria mais deles indo caçar vampiro. Sim. Ia ser muito mais legal. E não precisa deixar de lado as questões políticas que o filme carrega. Era só colocar um pouco mais de ritmo ali, de ação. Até a Nicole falou isso no chat aqui, que não teve muita ação. Eu concordo, acho que podia ter um pouco mais. E as cenas de ação que tiveram, não achei bem dirigidas. Achei bem ruins as do final. Eu gosto muito do momento em que eles entram no covil dos vampiros pela primeira vez. Aquela cena eu achei, sim, que ficou ótima. Mas depois a luta ali no final eu achei meio atropelada, assim. Não achei que ficou muito legal, não.
Não necessariamente que seja o caso, mas eu vou jogar duas coisas, já que a gente tá pensando até no Taika. Eu sinto que faltou pro filme ser um pouco mais o que Jojo Rabbit é. Que é um filme que consegue equilibrar bem os pontos dele.
Sim, o drama com a comédia, né?
É, e aí quando chega no final que a coisa fica mais dramática, você entende o porquê e você não sente falta da comicidade do começo, dentro daquele contexto. E o segundo ponto é que tem muitas vezes que a gente assiste séries na Netflix e fala, isso aqui poderia ser um filme. Eu sinto que o Vampiro vs. The Bronx tinha que ser o contrário. Ele tinha que ser uma série com seus 10 episódios de meia horinha cada, ia beneficiar muito o desenvolvimento dos personagens e os confrontos, o todo dessa história do que se ele fosse um filme com menos de uma hora e meia.
Como é Rentified, né? Inclusive, gente, aproveitando aqui, assistam Rentified. Se escreve Gentified, né? F-I-E-D, F-I-E-D. É isso. Nossa,
é isso.
Não fiz aulinha de soletrar na escola, gente. Rentified é uma série muito legal. E fala do mesmo tema da gentrificação, por isso o Rentified, enfim, é um trocadilho com gente em espanhol e gentrificação e tudo mais. É, não tem o fator fantástico, é bem mais dramático, mas desenvolve muito melhor os personagens. Tanto que no começo, acho que a gente até conversou sobre isso, que você não tava gostando muito no começo, né?
Não.
E depois você gostou.
Gostei. Tipo, pra mim demorou um pouco pra engatar, mas depois que foi, eu gostei bastante.
É, o primeiro episódio pra mim também não foi, nossa, incrível, maravilhoso. Mas eu tinha visto o trailer, eu tinha gostado muito, então eu continuei assistindo e rapidamente eu fiquei, assim, encantada, super apegada aos personagens. Graças a Deus a série foi renovada. Netflix, não cancele, por favor. Mantenha esse cronograma aí.
Dá um medo.
Porque realmente é uma série que fala de assuntos muito importantes de uma maneira que equilibra bem a comédia com o drama e tem tempo pra você, sabe, entender cada um, se importar com cada um. Eu acho que talvez se tivesse isso no Vampiros vs. Bronx, ia ser bacana. De qualquer forma, eu acho que é legal assistir esse filme. Eu acho que é importante, porque pra gente às vezes não bateu muito, mas pra você que tá ouvindo, vai bater, entendeu? Porque não é um filme terrível. Se fosse um filme terrível, a gente não estaria falando dele aqui. Então, eu acho até pra entender essa questão da gentrificação e entender... E ver uma outra, sabe? Ver gente diferente, ver um bairro diferente, pessoas diferentes. É sempre importante a gente ver filmes com representatividade. Então, eu acho que por isso é bem importante assistir Vampiros vs. Bronx. Até pra Netflix entender que a gente quer mais disso. Porque é tipo Stranger Things, só que ao contrário, entendeu? Ao invés de ter só um menino negro, que é o caso do Lucas e Stranger Things, é aqui não tem nenhum branco. Yay!
Bom, gente, esse é o nosso papo de hoje sobre O Que Fazemos nas Sombras e Vampiros vs. The Bronx. A gente queria pegar o lançamento desse filme pra conversar sobre ele. Talvez um episódio todo não ia dar. A gente aproveitou e juntou o útil ao agradável, porque eu amo O Que Fazemos nas Sombras. Nathalie nunca tinha assistido. Juntamos, falamos dos dois.
Até porque os dois, eles têm vampiros muito parecidos, né? Os dois têm vampiros bem clássicos, só que eles usam isso de uma maneira mais moderna. Então, acho que eles até conversam.
E aí, se você for assistir algum dos dois, um tá disponível na Netflix, o outro na Prime Video, marca a gente, pra gente ficar feliz, marca que você tá escutando esse episódio, que aquece o nosso coração de verdade, a gente fica feliz de saber que tem pessoas do outro lado também, que normalmente a gente só grava e manda pro mundo. Se você quiser seguir a gente, é @senhor_art, @natfanatic no Instagram, @tênisverdecast no Instagram também, que lá a gente sempre avisa quando tá saindo episódio novo, e também avisa quando estamos fazendo lives, que foi gravado esse episódio. A gente gravou ao vivo a segunda-feira 8 da noite, a galera que tá no chat tá conversando com a gente tá interagindo, e toda sexta, às 8 da noite também tem o Boletim do Hype, em que a gente comenta as principais notícias da semana do mundo da cultura pop, só que esse papo fica só lá na Twitch, então segue lá, twitch.tv/tênisverde.
É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, e é isso, tchau!
Tchau! Vampiro, vampiro. E uma coisa que eu acho legal da gente comentar também é que pra chegar no ponto em que a gente tem filmes de zumbis... Oh, meu pai. Uma coisa que...
Desculpa.
Fica misturando os seres.
Os mortos-vivos.
Uma coisa que eu acho até legal da gente comentar é que pra poder chegar num ponto em que a gente tem obras que brincam com clichês de zumbis... Zumbis, por quê? Por quê?
Ó, os erros de gravação que o Murilo vai colocar no final.
Respira.